Chegamos aqui no Brasil Esporte Clube e hoje eu estou aqui com Alberto César, o locutor Emoção, estou aqui com Maurício Camargo e também com um convidado, nossa, que convidado, gigantesco. Olá, Jota Júnior, tudo bem?
Oi, Elias, tudo maravilha, um grande abraço. Estou muito feliz de você ter me convidado, a equipe toda, e de estar nessa roda aí de cobras, de gente que é do ramo, que é gabaritada, que são meus amigos, né, o que também é muito importante. Estou feliz e vamos em frente. Obrigado, Elias.
Ô, Jota, já vou começar, vou fazer uma pergunta, depois já passo para o Alberto, para o Maurício. A minha primeira pergunta é o seguinte: você tem uma longa estrada no jornalismo esportivo e a gente percebe que você nunca esqueceu as suas origens. Você reside em Americana, você tem sua família aí americana. O que é algo em comum, se levarmos em conta que geralmente os locutores descobertos aí em várias partes do Brasil ou se mudam para o Rio, ou se mudam para São Paulo. Não estou criticando, mas é uma constatação. Esse zelo, por preservar os seus laços com a cidade de Americana, com o seu pessoal, com a sua gente, até que ponto isso te acrescentou e te influenciou na caminhada que você teve no jornalismo esportivo?
Ô Elias, você sabe que eu já ouvi de algumas pessoas, né, de algumas pessoas até muito íntimas e tal, e não falaram em tom de crítica absolutamente, mas falaram como amigos mesmo, né? Que um dos meus erros na carreira, um deles foi não ter ido morar em São Paulo e não ter ido morar no Rio de Janeiro quando eu também fui convidado, né? Que isso me aproximaria do grupo, me aproximaria das chefias e tal, e que então eu poderia ter alçado voos mais altos e tal. Eu sempre argumentei com esses meus amigos de que os voos que eu fiz e ainda estou fazendo me satisfazem de uma maneira fantástica. Eu estou muito feliz com esses anos todos de carreira, com as amizades que eu fiz, com o que eu consegui na carreira. E o que eu não consegui, isso em nenhum momento me incomoda, entendeu? Eu estou muito bem, estou muito tranquilo. A minha mulher até me dizia no começo: você é teimoso, você tem que ir para São Paulo, vamos para lá e tal. E eu estou trabalhando em São Paulo há 44 anos, né, e nunca morei em São Paulo. Eu continuo em Americana, são 120 quilômetros... Nos primeiros 10, 12 anos, eu ia todo dia de ônibus, ia de manhã, voltava à noite. Quando tinha futebol, claro, eu ficava em São Paulo, dormia por lá. Mas, olha, não me arrependo não, viu, Elias? De jeito nenhum. Eu estou muito bem situado nessa questão, viu?
Alberto?
Bom, primeiro, dizer da alegria de estar conversando aqui com o Jotinha. Eu costumo falar de algumas pessoas e, com toda certeza, o Jota se inclui nesse rol de pessoas, que se você precisar de um cara bom caráter, o Jota não serve, porque ele é muito bom caráter, ele extrapola, né? Eu desconheço alguém que tenha algo para falar do Jotinha. Um cara, assim, sensacional, maravilhoso. E que, olha, eu não sei nem se o Jota é novo ou se é velho, porque o cabelo branco, eu acho que ele nasceu já com o cabelo branco, entendeu? Então o cara esconde a idade desde o começo. Jota, que prazer, rapaz. O Jota, você trabalhou em Campinas na Rádio Brasil, não?
Sim, sim. Grande amigo Alberto. Há quanto tempo a gente se vê, né? Há quanto tempo a gente se gosta, isso que é mais importante, Alberto. Muito obrigado pelas palavras. Exagerou, mas eu agradeço. Agora, eu trabalhei sim, trabalhei na Rádio Brasil De 73 a 76. Foram quase 3 anos, na verdade, que eu trabalhei na Rádio Brasil, a campeoníssima, né? Que isso. Era comandada pelo Sérgio José Salvucci, o grande urubatão. Nossa, aquela equipe me fez crescer tanto, Alberto. Eu amadureci tanto na convivência com a equipe da Rádio Brasil, né? O José Lamana, o Renato Silva, o Sérgio Jorge, nossa, o Cláudio Grilo, nossa, eu vou esquecer de Geraldo Carreira, eu vou acabar esquecendo de gente aqui, não posso esquecer, Valdenê Amorim. Nossa, foi uma passagem marcante, inesquecível, e tenho muita saudade daqueles tempos de Brasil de Campinas, né? Foi maravilhoso.
E depois da Brasil, desculpa, né? Mais uma pergunta aqui, eu sei que cada um vai fazer uma, mas depois da Brasil, você já foi direto para a Gazeta?
Isso, em meados de 76, então eu fui para a Rádio Gazeta.
Legal.
Ô Jota, deixa eu fazer uma, antes de chamar o Maurício, você começou trabalhando numa época, diríamos assim, na época de ouro do futebol paulista, do futebol do interior paulista, né? Guarani tinha time forte, Ponte, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, o Rio Branco lá é da Sul-Americana. E hoje a gente vê que essa força foi muito diminuída, né? Qual foi o prejuízo gerado para o futebol brasileiro? De você não ter um 15 forte, um Rio Branco forte, equipes do interior fortificadas, revelando jogadores e jogadores de qualidade. Você tem ideia do tamanho desse prejuízo?
Ah, eu não sei se eu teria números exatos desse prejuízo, né, do tamanho do prejuízo. Mas, olha, os tempos mudam, né? Os tempos mudam, a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir aceitando as mudanças, né? E eu percebi que o interior não aceitou o que sinalizava lá na frente em relação ao futebol profissional. O nosso futebol interiorano, ele parece que cruzou os braços, né? Mas tem um detalhe aí também, né? Sempre foi marginalizado pela Federação Paulista de Futebol, pela grande mídia de São Paulo também, sempre foi marginalizado, né? Então, tudo isso também contribuiu. Mas o futebol do interior, ele deitou naquele famoso berço esplêndido, entendeu? Então, nós somos fortes, nós revelamos, nós não precisamos nos preocupar com nada, vem aí a tal de Lei Pelé, mas isso aí não vai atrapalhar em absolutamente nada. E aí, nessa bobeira, né, que os clubes do interior deram, e as mudanças todas também, né, de quadro, de panorama, de cenário econômico, financeiro, tudo isso também contribuiu, né? E a gente acabou se enfraquecendo. Os clubes foram enfraquecendo, os clubes foram definhando, né, os clubes do interior, a grande maioria, né? Então, hoje nós poderíamos ter ainda as grandes forças lá da década de 60, 70, um pouquinho da década de 80 também, ombreando com outros clubes, com outras agremiações. Mas, Elias, precisaria se modernizar, né? Você vê, por exemplo, a Ferroviária, ela se reabilitou como? Se modernizando. O Bragantino, né? Também, da mesma forma. E outros clubes que a gente poderia citar aí, né? Então, eu acho que a gente ficou de braços cruzados e achando que não ia acontecer absolutamente nada, e acabamos chegando aonde chegamos, né?
Maurício?
Muito bem, meu caro Jota Júnior. O Alberto tocou num ponto aí no seu início de carreira, né, na sua passagem aqui por Campinas, quando você saiu de Americana e estava no caminho do rádio de São Paulo. Aí, um pouco mais tarde, o Jota Júnior, que começou a sua carreira no rádio, foi para a televisão. Porém, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jota Júnior.
Verdade. É verdade.
O Jota Júnior estava no final da sua carreira no rádio esportivo. E lembro-me muito bem que na Rádio Cultura, extinta Rádio Cultura aqui de Campinas, na equipe liderada por um colegiado, que entre eles tinha o seu grande e meu grande amigo Sérgio Jorge, também,
exato.
Convidou o Jota Júnior para narrar algumas partidas. Né?
Foi.
Preta e Guarani. Você já estava na televisão naquela época.
Foi.
E eu estava humildemente fazendo plantão esportivo para ninguém mais, ninguém menos do que o grande Jota Júnior, que aqui está hoje conosco. Então, isso para mim é uma honra, porque, como eu disse, eu tive o prazer de trabalhar em jornadas esportivas com o Jota Júnior, ainda narrando futebol em rádio. A minha pergunta, só para tirar uma dúvida, Jota, é a seguinte: aquelas jornadas, aquelas transmissões que você fez pela Rádio Cultura ali pelo final dos anos 80, foram realmente as suas últimas narrações em rádio, Jota?
Então, e eu só queria colocar também o seguinte, que você, né, quando estava começando, né, José Maurício Camargo, você estava começando, você teve ali pessoas naquele colegiado que te elogiavam muito para mim. E falavam, esse menino vai longe, esse menino tem muito talento, esse menino, gostou do menino? Adorei. Esse menino nasceu para o rádio, né? E era exatamente você. Aquelas transmissões que eu fiz, a convite do Sérgio Jorge, da equipe toda da cultura, foram, sim, viu, Maurício, as últimas que eu fiz em rádio. 1987, 88, até 89, né? Eu ainda fiz transmissões pela Rádio Cultura, primeiro pelo prestígio todo da emissora, depois pelos amigos que me convidaram para fazer jogos assim, né? Aleatórios, né? E também para que eu pudesse matar a saudade do rádio, né? O rádio é danado, né? Ele não sai da nossa pele, ele não sai do nosso sangue, né? E aquilo me fazia tão bem, viu, Maurício, que você nem faz ideia, cara. Eu ainda tentando fazer a linguagem da televisão, né? Estava lá 3, 4 anos transmitindo pela televisão, mas matando a saudade do rádio, que era o que me preenchia muito. E como me preencheu?
E só para emendar, Jota, se você me permite, como foi ou o que foi mais difícil na sua transição do rádio para a televisão? Ou seja, aquele narrador que estava acostumado com a velocidade, com a dinâmica do rádio, como é que ele fez para se adaptar à linguagem e à velocidade da transmissão na televisão?
Claro que muitas pessoas me ajudaram, né? Luciano do Vale foi um deles. Pedro Luiz Pauliello, o grande Pedro Luiz, né, um dos maiores na narração esportiva desse país, ele era diretor da TV Bandeirantes na época, né? Ficou pouco tempo, mas era diretor lá na TV Bandeirantes quando ele saiu da Record, né? Ele ia com o Silvio Luiz para Bandeirantes e o Flávio Prato também, que era o trio lá da Record no futebol, né? Mas aí o Silvio não foi, o Flávio não foi e o Pedro ficou como diretor nosso lá. E o Pedro me ajudou demais, porque o Pedro, que depois também foi diretor da TV Globo, diretor de esportes, o Pedro me dizia o seguinte: Jota, o rádio tem que mostrar tudo. A televisão, a imagem mostra tudo. Então, não atropele a imagem. Não atropele. Vai pontuando, né? Vai narrando, vai identificando. Mas não atropele a imagem. Então, eu nunca esqueci disso. E o Luciano falava a mesma coisa, né? Então, realmente foi difícil. Por quê? Porque você sai do rádio, né, com a velocidade, com a dinâmica toda que vocês conhecem, e vai para um veículo onde você tem que dosar, né, esse ritmo, essa velocidade. Demorou um pouquinho, sim, para eu me encaixar na linguagem da televisão. Viu?
Ô, Jota... Podemos dizer que o Luciano do Vale foi o grande revolucionário do jornalismo esportivo brasileiro?
Ah, o Luciano foi, viu? Foi. Na televisão, olha, foi ele mesmo, porque o Luciano, ele foi ousado, arrojado, tudo que você pode colocar aí de com finalado, ele foi, né? Por quê? Porque o cara era titular da Rede Globo, né? Com toda a pompa, com toda a circunstância, com tudo que na época envolvia, né, Luciano do Valle. E, de repente, ele deixou isso para ser um empreendedor e para fazer uma aposta, né? Porque, na verdade, foi uma aposta, né? E quantos que, na época, quando ele apresentou o projeto de 8, 10 horas de esporte num canal aberto de televisão, quantos que o taxaram de maluco, louco, como é que vai deixar a Globo para ir lá tentar fazer alguma coisa na Record, né? Fez na Record durante um ano, depois foi para Bandeirantes. Então, ele foi realmente um cara de uma coragem. E aí a gente vai tirar tudo isso. Se a gente quiser tirar tudo isso, ousadia, coragem e tal, o visionário, né? Ele viu que a coisa podia acontecer. Ele visualizou, né? Ele tinha como grande referência o que fazia a ESPN nos Estados Unidos, né? E ele quis fazer aqui, e fez. Tanto que depois, quando eu me encontrava com o Luciano nos estádios aí, eu já estava no Sport TV, ele dizia exatamente isso para mim. O que eu quis fazer na Bandeirantes e queria fazer por muito mais tempo é o que vocês fazem no Sport TV, 24 horas de esporte. Então, realmente, viu, Elias? O cara foi fantástico, viu?
Aliás, você, no finalzinho da década de 80, eu vi, não me lembro qual transmissão, o Galvão até contou que uma vez que houve uma tentativa de te levar para a Globo e você estava na Bandeirantes, estava voando, estava um foguete. E aí você resolveu ficar na Bandeirantes. Conta de novo como é que foi tudo isso, Jota.
Isso foi em 1989, né? 1989, estávamos, evidentemente, na véspera da Copa de 90. E a TV Globo tinha saído da emissora o Luiz Alfredo, né? O grande amigo, narrador Luiz Alfredo. Ele estava indo para o SBT para transmitir como titular a Copa de 90, como ele realmente fez, né? Então, abriu uma vaga de narrador na TV Globo. E aí, a gente vai voltar ao comecinho do nosso papo, Elias. Além de tudo, primeiro, de eu não me sentir preparado para empunhar o microfone da Globo, o que depois eu acabei achando uma grande bobagem, né? Porque se eu empunhava o microfone da TV Bandeirantes,
claro.
Por que eu não empunharia um microfone da TV Globo, né? Claro, com muito mais audiência, com muito mais visibilidade e tal. Mas aí é que o que pegou também, além do carinho todo que eu tinha pelo Luciano, pelo Kiko, pelo Johnny Saad, e do ambiente que eu tinha na Bandeirantes, eu teria que morar no Rio de Janeiro. Eu teria que ir para o Rio de Janeiro. Não que o Luiz Alfredo fosse do Rio de Janeiro, mas na reformulação que eles fizeram lá, eu teria que ir para o Rio. E aí eu tive que dizer não, né? Pro Galvão, para a direção da Globo. Isso foi em 1989.
Itália americana. Fala aí, Alberto.
Também se eu não falar, você não deixa mais o negócio seguinte. Eu tenho que conversar. Eu e o Maurício, que nós somos narradores, nós queremos saber... Então, o máximo possível aí do Jotinha. Ô, Jota, você foi do rádio para a televisão, como tantos, né? Luciano do Valle e tal. Claro que o inverso é uma coisa assim muito difícil, porque o profissional, quando ele chega na televisão, na mais televisão de prefixo forte, como você chegou e tantos outros chegaram, dificilmente ou quase nunca eles voltam para o rádio. Mas, se houvesse essa possibilidade, você acredita que, da mesma forma que vocês, narradores, que passaram pelo rádio e foram para a televisão e praticamente não encontraram dificuldade, você acha que um narrador de televisão, eminentemente narrador de televisão, que nunca tenha passado pelo rádio, narraria no rádio também?
Eu acho muito difícil, Alberto, muito difícil. Eu acho muito difícil. Até quem começou no rádio, como você está colocando, que foi o meu caso, e foi para a televisão, Hoje seria muito complicado eu voltar a comunicar no rádio, narrando futebol, basquete, seja lá o que for. Muito complicado. Porque, você sabe, há muitos ingredientes aí nessa transação, se ela ocorresse, né? Tem o aspecto físico, o aspecto da idade, tem uma série de coisas, né? Então, seria muito difícil. E eu vou até dar um testemunho aqui sobre o que você me pergunta, sobre o Luciano do Vale. O Luciano fazia televisão desde que saiu da Rádio Nacional lá de São Paulo, agora a Rádio Globo, né? Saiu e foi para a televisão. Ele nunca mais tinha feito rádio, evidentemente. Aí, vocês se lembram que ele foi morar em Recife, tal, Porto de Galinhas, e lá ele fez um arrendamento na Rádio Clube de Pernambuco, né? Montou a equipe, levou o Tata Muniz, ele fez uma equipe lá. E aí, ele voltou a narrar no rádio lá em Pernambuco. E um dia, conversando com o Luciano, eu falei, eu cutuquei o Bolacha, né? Eu falei, Luciano, como é que está você? Você voltou para o rádio? Está fazendo televisão, lógico. Mas você voltou a narrar no rádio? Como é que está esse lance aí? Aí ele me disse assim, Jota, eu nunca deveria ter feito isso.
Olha só.
Nunca deveria ter feito isso. Ele falou, você perde o time, você perde tudo, né? Porque você está com o chip da televisão na sua cabeça, né? Uhum. E o rádio, Alberto, você é melhor do que ninguém sabe, né? Você, Maurício, o rádio é outra linhagem.
É outra pegada, né?
É outra pegada, né? Então, olha, voltar para o rádio, claro, eu até gostaria. Um dia até posso voltar. Mas para dar pitacos, para opinar, para narrar, não.
Olha, nós vamos fazer uma pequena parada e daqui a pouco voltamos com esse papo delicioso com o Jota Júnior. Fique com a gente e curta o intervalo comercial.